Estamos ao vivo com o professor Daniel Santos em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Oi, professor, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde aos nossos ouvintes da CBN.
E hoje temos pergunta, né, de ouvinte. A pergunta é a seguinte, o que acontece quando eu tenho um investimento de 3 meses sem liquidez diária e preciso resgatar antes do vencimento?
Muito bem. É, pergunta muito interessante essa. O que, que a gente sempre recomenda, né? É que a liquidez diária ela deve ser utilizada como sendo um meio de investimento para garantir esse retorno do investimento numa reserva de emergência. Então, a gente sempre fala, né? Vamos dividir nossos pacotes, nossos recursos em pedaços. Um pedaço tem que ficar em emergência para garantir que, se eu precisar dele hoje, amanhã, eu já tenho isso disponível. Uma outra parte do nosso recurso deve ser investido nesse outro pacote que não exige a liquidez diária. Por quê? Porque aí a rentabilidade vai ser maior. Qual que é a ideia básica assim? Vamos pensar, por exemplo, Luciano, num CDB. Tá? Uhum. Se alguém, por exemplo, investe em um CDB que vence em 3 meses, né? Utilizando a pergunta do nosso ouvinte, 3 meses, por exemplo. E quando eu compro esse CDB, eu comprei o CDB, quer dizer, o banco me deu um papel, ainda que seja digital, né? Seja só uma informação que está na nossa conta corrente, mas o banco me deu uma informação, um papel, né? E que vence em 3 meses. Quando eu vou no banco e falo, banco, olha, eu preciso desse dinheiro com urgência, quer dizer, toda aquela questão que eu falei agora há pouco sobre ter um investimento de emergência numa opção que tenha liquidez diária, não é isso que aconteceu. Eu precisei daquela liquidez diária e precisei de mais dinheiro ainda, uma emergência grande, né? Então, o que ocorre? Eu vou no banco e falo, preciso desse dinheiro. O que o banco vai dizer para mim, em resumo, é o seguinte, o seu investimento, ele está para 3 meses e eu não tenho como devolver. Ponto número um é esse, né? O contrato do banco estabelece essa informação com clareza. Mas também, na sequência, a maioria dos bancos, você, né, coloca uma opção de que a pessoa pode submeter à mesa, né? Quer dizer, existe uma mesa de investimentos que todo banco mantém, né? Para quem sabe o que estou dizendo, você liga no banco e fala assim, eu quero investir, eu quero pegar dinheiro emprestado, ou eu quero. Ele vai ver na mesa a taxa de juros do dia ou da hora. Né? Essa mesa realmente é nacional. Ele vai pegar o nosso CDB, então imagine, eu tenho aqui um papelzinho que o banco X me deu, né, para poder pegar esse dinheiro de volta em 3 meses. Ele vai pegar o papel e voltar no banco desse banco. Este papel do nosso cliente ABC, né, vence daqui a X dias, 3 meses, por exemplo, e ele precisa do dinheiro agora. Dá para precificar esse papel agora? Então aí o banco vai avaliar, né? E o banco nunca perde, o primeiro ponto é isso. Né? Então o que ocorre? É possível que o banco venha com uma contra-oferta de que o dinheiro que foi investido, você tenha um resgate sobre ele. E tecnicamente falando, existem negócios e negócios, tem clientes e clientes, bancos e bancos. Relações entre banco e cliente são das mais variadas. Vamos pensar aqui no exemplo ótimo, Luciana, relação maravilhosa, perfeita, onde o banco é muito parceiro do nosso cliente aqui em estudo. O banco vai avaliar e diz o seguinte, olha, do dia que investiu até agora, os juros no mercado variou, subiu eventualmente, a rentabilidade desse papel foi boa, então dá para deixar com o cliente um percentual dos juros desse papel com ele. Então eu investi X e vou ter meu X mais um pouco de juros deduzido imposto de renda sobre isso. Uhum. Se o banco não for tão parceiro assim do nosso amigo, né, do nosso exemplo aqui agora, o que vai ocorrer é que o banco vai dizer assim, olha, deu juros sim, o juros subiu no mercado, o papel deu grana, só que essa grana eu não sou obrigado a devolver para ninguém, eu vou ficar para mim, porque o nosso cliente aqui está pedindo dinheiro de volta antes do tempo, e eu não sou obrigado, pelo contrato, a devolver nada a não ser o capital deduzido dos custos ainda da operação. Então o banco vai pegar aquele papel, voltar para o caixa dele, devolver o dinheiro para o cliente e vai pegar o valor que o cliente investiu, deduzido das taxas, etc, 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 e devolver para o cliente possivelmente aquilo que ele pagou com alguma sorte, ou talvez até mesmo um pouco menos, entendeu? Por quê? Porque está expresso no contrato isso. Então, isso tem muita sensibilidade, sim, que a gente chama em relação ao cliente e à instituição bancária, né? Mas é tudo igual? Não, não é. A gente sabe que não é. Então, importa realmente que o cliente consiga trabalhar isso com o banco, com o seu gerente, na hora de investir, para deixar eventualmente essa questão ali pautada e assinalada como sendo uma possibilidade. E que na hora que ele precisar, ele possa cobrar isso com a clareza que nós estamos explicando aqui agora.
É, o melhor mesmo é ter essa reserva de emergência que você falou, né, professor? E que essa reserva de emergência esteja em um título com liquidez diária, né?
Exatamente. Por quê? Porque a rentabilidade vai ser menor, mas a dor de cabeça também vai ser menor, entendeu? Porque se eu falo, olha, eu quero meu dinheiro hoje, e até tem hora, inclusive, para isso, né? Não dá para querer que seja qualquer hora, mas geralmente até às 16h, alguns bancos, algumas cooperativas de crédito trabalham até às 15h, um horário limite, porque elas têm uma comunicação com um terceiro para poder garantir a liquidação dessa operação.
Você explicava, né, sobre a questão da liquidez diária, né, de ter uma reserva de emergência com liquidez diária, né, para evitar dor de cabeça.
Exato, que aí você não precisa nem discutir, aí você vai exigir seu direito, né, vai dizer, mas rende menos. Com certeza rende menos, mas exatamente porque eu tenho essa flexibilidade maior e melhor para poder tratar do meu investimento, né, no curtíssimo prazo, né, que é para amanhã. Então, se der 0,8 da Selic, 0,9 da Selic, maior rendimento diário, está bom demais. Né? Geralmente, quando a gente fala em rendimentos acima de 100% da Selic, a gente está falando já em algumas operações legais, né, digo assim, de volume e de prazo. Né? Então, uma liquidez diária com 0,8, 0,9 de Selic, nossa, já está muito bom. Pelo menos já tem uma reserva que rentabiliza alguma coisinha, recupera um pouco da inflação, e aí, quando precisar do dinheiro, está na mão.
Ah, legal. Temos outra pergunta aqui também. Como a gente sabe se o melhor no momento é o título pré-fixado ou o pós-fixado? Basta utilizar o simulador da plataforma do Tesouro Direto ou tem uma fórmula?
Na realidade, tem uma análise a ser feita, né? A gente fala que todo investimento é uma aposta, não é verdade? Aposta baseada em quê? Nas percepções do nosso ouvinte, né? Então, o que ocorre? Né? Se o nosso ouvinte ou a economia ele pesquisar com relação a todos os indicadores econômicos estão apontando, indicando que eu tenho uma inflação a ser maior até o final de X período, o que tem que fazer? Ele vai procurar hoje quais opções existem no mercado e que dão esse spread sobre a inflação. Então, vamos pensar, se eu tenho hoje um investimento qualquer que me dê 1%, vamos lá, né, ao ano, mais a inflação, mais o IPCA, por exemplo, aí, e ele olha para o IPCA que eu tenho apontado para o final de 2022 ou para 2023, se quiser fazer uma aposta mais longa, o que, que ele vai enxergar? Bom, eu estou com 1% mais a inflação, eu estou com X%, estou dando um exemplo básico, tá? Mas isso pode ser das mais opções das mais variadas, Luciana. Né? Existem opções que, inclusive, estava vendo agora há pouco, teve aqui o final do mês de março, teve o Tesouro IPCA 2045, que teve um desempenho em março de 7,54% em março, só no mês de março. É óbvio que essa subida repentina é resultado de um acúmulo de prejuízos anteriores que ocorreram. Então, para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, esse mesmo investimento ele teve uma rentabilidade de 18,33% negativa. Portanto, quem tinha esse papel há um ano atrás, pensando na nossa pergunta do nosso ouvinte, né, e ele olhou a rentabilidade disso, ele viu caindo ao longo dos últimos 12 meses. E nesse último mês subiu 7%. Ah, ficou bom? Ficou menos pior, né? Que para quem devia 18 e recuperou 7, algo em torno de, né, 7% aí, porque eu tirei os percentuais, as dízimas, né? 7%. Foi que recuperou, então faltaria em torno de 11% ainda de juros a ser recuperados. Quer dizer, vale a pena fazer o quê? Realmente olhar o papel que nós temos na mão hoje e o que ele está apontando. Porque a calculadora do Tesouro Direto vai dar para você uma informação que é linear e básica. Mas quem vai ter a percepção se a inflação tende a crescer ou tende a diminuir, né, vai ser o nosso ouvinte, nosso leitor, nosso investidor, mas também se ele procurar as informações nos bancos, né, vai ter sempre aquela aposta que se fala de juros futuros. Né? Quem olha na Bolsa de Valores, procura lá e vê. Sim, eu tenho juros com vencimento daqui a um ano em X%. Ele olha aqueles juros daqui a um ano e fala, está dizendo daqui a um ano, hipoteticamente falando, 10%. E ele olha a inflação deste ano, né, daqui até o ano que vem, está projetada em, vamos dizer, 7%. Portanto, ele vai ter uma diferença de 3% para ter de realização de ganho ou de lucro. Então, a matemática, a fórmula, a planilha para isso, tem muitas no mercado, mas nenhuma delas vai poder simplificar a nossa vida a ponto de deixar a mão de terceiro a responsabilidade de analisar esse investimento. Então, olhar tudo isso faz parte, sim, do jogo, inclusive faz parte do aprendizado. Você ter essa sensibilidade de dizer, esse índice de inflação está errado, porque já aconteceu muito disso, né? Alguém dizer a inflação vai ser de 10% e todos os outros sinais do mercado estão dizendo que são menos, que é menos inflação, ou o contrário. Então, tudo isso faz parte do jogo e exige da gente essa leitura, esse acompanhamento diário sobre esses índices, Luciana.
E para falar nisso, professor, eu li que o Banco Central já anunciou aí, já deu uma dica de que esse ciclo de alta da Selic vai parar em 12,75%. A partir daí, então, a Selic vai cair, né, de acordo se for seguir esse ritmo, né?
Exatamente. E esse 1% a mais que nós temos hoje já é uma aposta de aumento fora da curva, tá bom? Por quê? Porque a inflação nossa deve ficar abaixo disso, bem abaixo disso. Então, eles estão aumentando esse 1%, dando essa indicação de 1% a mais de juros, apenas para poder tornar nosso mercado um pouco mais atrativo para investimentos estrangeiros, como a gente falou semana passada.
E aí, então, vale a pena comprar um pré-fixado agora, que tem aí uns 10%, uns 11%, se depois ele vai cair os juros?
Pois é, exato. Esse que é o ponto. Se alguém conseguir, por exemplo, vamos pensar assim, um pré-fixado nessa casa dos 11%, 12%, pelos próximos 3, 4, 5 anos, e a gente entendendo que o Brasil vai se tornar um país cada vez mais enxuto nas suas contas públicas e que as taxas de juros vão refletir isso por consequência, então nós vamos ter um ganho real. Imagine quem, por exemplo, lá atrás, em 2014, para a memória, nós tínhamos uma Selic de 14%, né? E logo em seguida a Dilma baixou para 7% e foi baixando, depois voltou a subir novamente. E quem comprou um papel naquele ano, por 10 anos, para não pensar assim, 10 anos, a 14%. Né? Nós tínhamos alguns meses, alguns anos do Brasil com taxa de inflação que ficou bem baixa. Né? E o que ocorreu é que essa pessoa acumulou ganhos reais, né, nos últimos anos de forma assuntosa. Né? Então, vale a pena sim avaliar com muito carinho isso tudo e entender como é o reflexo. E óbvio, né? Não é apenas olhar o índice, né, Luciano? Mas é olhar como que este investimento conversa com a minha expectativa de projetos que eu tenho a realizar. Então, não é só investir por investir, mas é entender que daqui a 10 anos eu estou numa fase de acumulação ainda, preciso guardar mais dinheiro, daqui a 10 anos eu estou numa fase que vou precisar de dinheiro, então não posso ser por 10 anos, tem que ser por 8, tem que ser por 7. Então, tem a ver com o perfil do investidor, né? Porque tem gente que tem uma ótima percepção sobre a vida e as coisas todas, né? Eu até brinco que em São Paulo eu trabalhava com um senhor que tinha 87 anos e ele me pediu fazer projetos para ele de viabilidade, onde ele aceitava até 25 anos de payback, ele disse que queria ver.
Que legal.
Então, assim, ele era animado, né?
Bem otimista.
87 anos e tinha um filho de 7. Então, assim, realmente muito disposto, né? Então,
vai passar de 120, hein? Com certeza.
Nessa disposição. Mas o que acontece, então, é isso. Tem que realmente fazer esse alinhamento dessas perspectivas de investimento frente à realidade de cada um. Não é verdade? Um jovem, por exemplo, pessoa, eu digo jovem, alguém que está na casa dos 25, 35 anos, né, esses pós-adolescentes, pode realmente avaliar um investimento que tenha como tempo de maturação uma taxa de juros maior, mas com 15 ou 20 anos. Tá? Por quê? Porque ele não deverá ter necessidade desse recurso em um prazo tão curto. Né? Ele vai poder deixar aquilo lá rendendo legal. Enquanto isso, ele está lá de cá, mantendo o seu investimento em outras frentes, em outras formas de recursos que dê aí essa liquidez de médio prazo, ou de curto prazo, ou de curtíssimo prazo, que a gente explicou agora há pouco.
Uhum. Ou então ter aquela cesta bem diversificada e aí cabe um pré-fixado, né?
Com certeza, cabe tudo. Cabe, né? Tudo. Tem culturas por aí que as pessoas são muito voltadas para investimento em imóveis, imobilizado, né? Uhum. São pessoas que têm esse perfil, né? Isso eu acompanho algumas famílias e eu sei que passa de pai para filho, né? Mas tem um tempo de maturação e toda uma dinâmica muito específica em relação ao investimento em imóveis. Né? Mas imóveis é uma forma, nos pré-fixados de longo prazo são outra forma, investimento em renda variável, em ações, bolsa de valores também, né? E até aí um pedacinho disso dá para deixar destacado para investir, para quem tiver vontade de brincar de rock punk progressivo aqui, investir um pouco em, eventualmente, em criptomoedas, né? Porque está um sacode legal no mercado. O mercado sobe e desce todo dia e eu vejo o pessoal perdendo os cabelos porque não tem como diagnosticar, né, com clareza e com plena certeza qual é a tendência do mercado. Ele sobe porque subiu e desce porque desceu. Então, quem gosta de brincar e ter fortes emoções, deixa uns reais também para investir na criptomoeda, que certamente vai ter muita emoção no caminho.
Com certeza. Professor, muito obrigada, hein? Até a próxima.
Eu que agradeço, Luciana. Até semana que vem. Um grande abraço.
E se você quiser enviar uma pergunta para o professor Daniel Santos, manda para o nosso WhatsApp, o 99877-9550.